Nós estamos fazendo exposições continuadas dos textos bíblicos, né? Nós começamos a exposição do profeta Samuel, né? O pastor Sávio leu aqui o capítulo 4, a gente vai agora para o capítulo 5, profeta Samuel, capítulo 5, primeiro livro. Vamos ler alternadamente a palavra do Senhor, a arca na casa de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod.
Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a eles.
Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Por isso, sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam limiar em Asdod até o dia de hoje. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco. Pedimos a tua bênção agora para o entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recalibrando a nossa visão da glória de Deus. É esse tema que a gente quer falar. Recalibrando a nossa visão sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus. Recalibrando a nossa visão sobre a glória de Deus. O que que vem à sua mente se eu lhe perguntar o que é a glória de Deus? O que que você entende ser a glória de Deus? A glória de Deus é a sua majestade. É um brilho encantador e pesado. Vejam só. A glória de Deus é a sua própria majestade. É um brilho que encanta e que esmaga por causa do seu peso. Isso é a glória de Deus. O primeiro livro de Samuel é um livro escrito ainda na época dos juízes, no período, no finalzinho da época dos juízes. Esse período dos juízes durou cerca de 350 anos. Os livros de Samuel, eles têm um período de mais ou menos 100 anos. Samuel é o autor de parte desse livro. Alguns sugerem que outra parte foi escrita por Gad, ou então por Natã. O fato é que nós estamos aqui nessa trinca entre a época dos juízes e a época da monarquia. Samuel nasce a partir de um milagre. A mãe dele era estéril. Deus escuta a oração de Ana e faz com que Samuel nasça. O período em que Samuel vivia, ainda como criança, adolescente, era um período escuro espiritualmente. Havia uma corrupção no sacerdócio. Na casa de Eli, que era o sacerdote, junto com seus dois filhos, Rofni e Finéias, havia um pecado estabelecido. Eles desprezavam a Deus, eles ignoravam a presença de Deus. O texto chega a dizer que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E Deus estava querendo matar, mesmo o texto diz claramente que Deus estava procurando uma ocasião para matar esses dois jovens. Eles, além de pisarem no sacrifício que era oferecido pelos pecados do povo, eles praticavam a prostituição cultual. As mulheres vinham para a porta do tabernáculo e ali havia uma espécie de prostituição. Era como se eles estivessem desprezando a Deus, a glória de Deus. E por isso, Deus estava ameaçando a casa de Eli e fez isso levantando Samuel. Samuel é usado como este instrumento para anunciar o juízo de Deus que estava chegando à casa de Eli. E nós temos aqui, meus irmãos, no capítulo 4, uma guerra que é estabelecida em Ebenezer. E ali, os filhos de Israel caem perante os filisteus. Os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, eles levam a Arca da Aliança. Imaginem só, eles com as mãos sujas, em pecado, levam a Arca da Aliança para uma guerra como uma espécie de amuleto, achando que essa arca iria livrá-los, como aconteceu outras vezes. Mas levando a arca, eles tinham a impressão de que estariam levando o próprio Deus para a guerra contra os filisteus. Mas morreram os dois filhos de Eli nesse dia. Eli, quando soube da notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre também. A esposa de Finéias, que estava grávida, ela dá à luz e ela chamou Icabod. Aí no finalzinho do capítulo 4, nós temos essa descrição, que essa mulher chama o seu filho de Icabod e diz: foi-se a glória de Deus. Icabod é uma palavra que significa sem glória. Sem glória. A percepção é de que ela entendeu que Deus havia ido embora, que Deus havia abandonado o povo de Israel. A palavra glória no texto original é peso. Então o hebraico, ele traduz essa palavra por peso, glória. E aí nós temos no capítulo 5, verso 6, uma expressão que diz que Deus castigou duramente o povo daquela terra. Essa palavra duramente também é uma palavra chamada kabed, que é a mesma raiz da palavra peso. Ou seja, antes a glória de Deus, o peso de Deus havia sido levado, mas agora o peso de Deus está contra os inimigos. Nós temos aqui, meus irmãos, a derrota de Israel, porque eles estavam abandonando a Deus, porque eles estavam prevaricando contra o Senhor. Mas Deus está agindo. O que é que nós aprendemos desse texto, dessa arca de Deus na casa de Dagom? O que é que nós aprendemos sobre a glória de Deus? Algumas questões, meus irmãos. Primeiramente, que Deus, ele não pode ser domesticado. Deus não é domesticado, jamais. Dagon era o deus dos filisteus, o pai de Baal. Então era uma situação bastante idólatra. Esse deus, ele tinha um formato de peixe e de homem, porque os filisteus eram chamados de povos do mar. E aí tinha esse deus, que era uma espécie de deus maior ali na terra dos filisteus, uma metade peixe e uma metade homem. E a arca de Deus é levada exatamente para o templo onde estava Dagon. Nessa implicação, levando a arca de Deus para esse lugar, é como se os filisteus estivessem dizendo que estavam subjugando o Deus de Israel, que eles tinham vencido e que estavam agora domesticando o Deus de Israel. O Deus de Israel não era o Deus poderoso. Era como se os filisteus tivessem vencido o Senhor, não apenas os israelitas. Eles venceram também, na impressão deles, o próprio Deus. Queridos, isso aqui tem uma implicação simbólica muito forte, porque alguns eventos já aconteceram em nossa história, e pode ser que na mente de alguns paire a ideia de que Deus está vencido, de que Deus foi subjugado, de que Deus agora está domesticado, que ele foi posto em uma espécie de panteão, junto com outros deuses, que ele foi colocado numa situação de sincretismo, onde vale tudo, pode tudo, cada um adora quem quiser, do jeito que quer, mas Deus, ele não pode ser aprisionado e nem domesticado. Foi um erro dos filisteus. Eles estavam mexendo com uma bomba atômica. Eles estavam mexendo com a glória, com a majestade, com o Deus soberano. Não é que a arca fosse Deus, era apenas um símbolo da presença de Deus. Deus, ele se basta, ele não precisa que ninguém o defenda, ele não precisa de defensores, ele mesmo se impõe, ele mesmo exerce o seu juízo com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu algo bem importante. Ele diz assim: nossos contemporâneos creem que os filisteus modernos realmente demoliram a igreja e a causa cristã. É como se a impressão dessa modernidade, é como se Deus tivesse sido subjugado, domesticado. Daí nós temos um mundo absolutamente sincretista, relativista, cada vez mais, com o avanço da ciência, das tecnologias, das ideologias, a impressão que se tem é que Deus está desaparecendo. Na verdade, esse é a máxima humana desde sempre: extinguir Deus, domesticá-lo. Os que se dizem inteligentes disseram que Deus está morto, abrindo caminho para a aplicabilidade de situações sociais, de caminhos autoconstruídos. Mas quando os homens fazem isso, eles próprios acabam morrendo em covas que eles próprios abrem. Há uns 150 anos, Charles Darwin lançou um livro chamado A Origem das Espécies, e esse livro caiu como uma bomba, porque trouxe uma configuração social muito poderosa a respeito da origem do mundo, a respeito da criação. E aparentemente o livro de Charles Darwin, ele trouxe uma perspectiva de subjugamento à tese bíblica de que Deus criou todas as coisas, de que Deus fez tudo no princípio. Os anos foram se passando e as teses de Charles Darwin ainda continuam em muitos lugares, mas ela é uma espécie de bordão podre. Não se sustenta. Não se sustenta. Precisa-se de mais fé para crer nessas invenções do que de fé para crer na palavra de Deus, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a ciência achou que ia subjugar Deus, domesticar, Deus está vivo, é único, incomparável. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Infelizmente, meus irmãos, a Igreja de Deus tem negociado valores, princípios, tem andado por caminhos que desagradam o Senhor, mas Deus está no trono, Deus reina absoluto sobre todas as coisas. Tomaram a arca de Deus, diz aí os versos iniciais, e a meteram na casa de Dagom, junto a este. A ideia do texto aqui é como se a arca tivesse sido colocada numa espécie de prateleira. Ela estava lá junto a Dagom, à frente desse. Então, queridos, nós entendemos aqui, pensando sobre uma visão da glória de Deus, que o nosso Deus, ele não pode ser domesticado por nada e por ninguém. Não tem denominação que diga Deus só age dessa forma. Deus é livre, soberano, incontido. O seu poder é incomparável. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Quem pode conter a Deus? Até o nome de Deus nós não conseguimos pronunciar. A palavra original do nome de Deus é um tetragrama, que é impronunciável. Ele próprio diz que o nome dele é Eu Sou. E quando a gente vai observar o que era essa palavra, ela é algo que é indefinível. É como se eu dissesse eu era, eu sou ou eu serei. O próprio nome de Deus é impronunciável, a glória de Deus é a própria majestade dele. Foi o erro dos filisteus acharem que poderiam domesticar a Deus. Se lembram de Sansão? Sansão foi capturado, levado para Gaza, e lá no templo desse mesmo Deus Dagom, ele derrubou as colunas e derrubou a casa e matou ali muitas pessoas, como nós conhecemos a história. Deus usa quem quer, do jeito que quer, no tempo que quer. A glória dele é incomparável. E aqui, meus irmãos, a gente aprende algo ainda sobre esse texto. É que Deus, ele quebra Dagom e o humilha. Deus quebra Dagom e o humilha. O texto vai nos mostrar aqui algumas questões interessantes. Primeiramente, aí o verso 3 diz que levantando-se os de Asdod pela manhã ou madrugada, no dia seguinte, Dagom estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Que cena, irmãos! O grande Dagom, o Deus dos filisteus, está ali caído com o rosto em terra. Mas veja o que os homens fizeram. Finalzinho do verso 3. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Deus destrói os ídolos. Mas os homens colocam-os no lugar novamente. Isso é uma lição espiritual muito forte para nós, irmãos. Tem ídolos na sua vida e na minha vida que Deus destrói. Se nós não andarmos na linha de Deus, a gente pega esses ídolos e os levanta novamente. Coloca lá de novo. Os homens levantaram Dagom. Deus o humilhou. Deus está mostrando ali a sua soberania. Mas no dia seguinte, algo ainda mais interessante aconteceu, verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom, as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Que cena, irmãos! Deus decepou a cabeça de Dagom. Eu acho que o anjo foi lá e deu uma espadada. Tirar a cabeça significa tirar a autoridade. Significa dizer que Dagom não escuta, não fala, não ouve. Ele não ouve, não escuta, não ouve e não fala e não vê. Ele não enxerga, não escuta e não fala. E não tem autoridade. Essa é a implicação aqui do texto. Mas o anjo não tirou apenas a cabeça, tirou também os braços. Significa dizer que Dagom não tem nenhum poder. Ele não pode operar absolutamente nada. Deus está se impondo, meus amados. Ele está se impondo. Ele está defendendo a sua glória. Ele está mostrando quem ele é. E ele faz isso humilhando Dagom, quebrando Dagom, esmagando Dagom, esmagando a confiança dos filisteus. Deus está mostrando que ele é o Senhor da história. Queridos, isso aqui mostra muito para mim e para você, especialmente que nós servimos a um Deus único, incomparável em poder, em força. Ele é distinto, ele se basta, ele é completo em todos os aspectos, nada falta a ele. Então por que que ele nos criou? Para o louvor da sua glória. É um privilégio nós estarmos aqui. Deus tem um amor que não se explica por nós, o Deus único, que é distinto, que está além. Ele resolveu se relacionar comigo e com você. Ele nos aceita em sua presença, em sua casa. Ele vai guiando os nossos passos, vai direcionando a nossa vida. Nós vivemos numa era chamada de pós-cristã, ou pós-moderna. Era pós-cristã, mas já tem dois pós aí, pós-cristã. O mundo é tão acelerado, e ele vai cada vez mais inventando os seus caminhos e se esquecendo de Deus, tirando Deus de cena. Os valores vão alterando, vão mudando, os princípios de Deus vão sendo deixados de lado, no aspecto do casamento, no aspecto da sexualidade, no aspecto da própria criação, no aspecto do dinheiro, da igreja, da família. Olhem a situação da família como está nessa geração, irmãos. Olhem como está a família. Olhem como ela tem sido acometida por pensamentos secularistas. No século XVII surgiu uma filosofia chamada de iluminismo. O iluminismo pregou uma ideia de racionalização, de razão. Tudo precisa ser comprovado através do pensamento. Se eu não conseguir entender isso e comprovar, isso precisa ser deixado de lado. E isso teve um impacto muito profundo na escritura, na palavra de Deus. Como é que eu vou provar a história de Jonas? Então a ideia dos teólogos neoliberais era de que a Bíblia precisava ser desmistificada. Eles utilizavam a palavra desfloreada. As histórias bíblicas não foram tão assim, não aconteceram tão assim. Então precisa fazer uma alteração para tirar aquilo que não pode ser provado. Então a palavra de Deus, ela entrou em xeque, questionada, arrastada pelo chão. Os valores de Deus foram subjugados. Mas, queridos, Deus continua vivo, amém? No trono, a igreja de Deus é imbatível, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. No século XX, a tese dos pastores como conselheiros cristãos tinha sido deixada de lado. Os pastores entregaram a ideia de aconselhamento apenas a psicoterapias, a psicologia, a psiquiatria, e o mundo entrou numa espécie de colapso, e Deus levantou um homem chamado Jay Adams. Deus é bom, irmãos. Deus não deixa a sua igreja no vazio. Foi aí que Jay Adams, ele bateu a mão na mesa, que voou papel para todo lado, e encarou, leu tudo sobre essas ciências, e lutava com a espada na mão, e com outra em outra mão, e abrindo um caminho até a Escritura, até a Palavra de Deus, e Deus foi operando maravilhas, as pessoas foram se reencontrando, e o mundo de Deus, especialmente a igreja, foi sendo trazida aos poucos para o centro daquilo que Deus queria, que Deus quer. Irmãos, Deus não deixa a sua igreja no vazio. Deus sempre intervém, Ele defende a sua glória, Ele defende os seus valores, Ele defende a igreja, Ele defende o seu povo. Ele se manifesta e opera grandes coisas, e Ele faz isso humilhando Dagom, Ele faz isso quebrando Dagom, quebrando as teses humanas, envergonhando os caminhos que os homens abrem para eles próprios morrerem neles. Deus está vivo, Deus está presente, Ele está fazendo grandes coisas. Eis que Dagom havia caído de bruços diante da arca, com a cabeça decepada e também com os braços. Deus estava mostrando a sua autoridade. Tem um comentarista chamado Richard Phillips, ele escreveu algo muito interessante sobre isso. Ele diz: Deus não deixa em paz os deuses filisteus, Ele os joga no chão, e quando o homem idólatra coloca os ídolos de volta no lugar, Deus esmaga os ídolos completamente, cortando a cabeça e as mãos. Deus está operando no mundo, você crê nisso, amém? O mundo não está desgovernado, não está, apesar do crescimento avassalador do pecado, do comprometimento de muitas questões, do avanço de ideologias, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está operando grandiosamente, Ele é o Deus vivo. Romanos, no capítulo 8, verso 5, diz que Deus provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus envia, meus irmãos, o seu livramento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O pecado cresce, as coisas vão ficando escuras, mas de repente Deus envia uma redenção, e Ele fez isso de forma mais completa na pessoa do seu Filho Jesus. O mundo estava em trevas, e de repente raiou a luz. Jesus chegou, Ele é a luz do mundo, e Ele nos trouxe redenção. Então creia, se agarre à verdade de que a vida não está solta ao acaso, o mundo não é como um trem desgovernado, Deus está no controle dele. Deixe o pecado crescer, e é profético que isso aconteça. Deixe os homens irem cada vez mais, se sujando mais, é profético que isso aconteça. Mas nós que amamos a Deus, precisamos voltar o nosso coração cada vez mais para Ele. Deus está recalibrando a nossa visão, meus irmãos, a respeito da sua glória. Ele não pode ser domesticado de forma nenhuma, e Ele humilha e quebra Dagom. Mas uma outra questão que a gente percebe aqui nesse texto é que Deus, Ele manifesta a sua glória punindo os adoradores de Dagom. Deus exerce um juízo terrível ali, irmãos. Ninguém quer a arca junto de si, porque ela está trazendo maldição. As dodes, as pessoas começam a morrer, verso 6, porém a mão do Senhor castigou duramente. Essa palavra aí, como eu disse anteriormente, é pesos de Adod, e assolou e feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Então, na cidade, na redondeza, pessoas estavam sendo tomadas por tumores. E além disso, irmãos, Deus mandou ratos. Os ratos destruíam a terra. O que nós temos aqui é uma espécie de replicação das pragas, tumores, ratos. A peste estava invadindo ali. Esses tumores, eles nasciam por todos os lados, nos grandes, nos pequenos. Os homens de Asdod tiveram medo, pavor, a morte assolava a todos. E eles agora, o que é que nós vamos fazer? Enviaram a arca para Gate, 10 quilômetros. Quando chegou em Gate, as pessoas continuavam morrendo por causa da presença da arca. Enviaram para Acron. A morte continuava. O povo de Acron disse: esse povo trouxe essa arca para cá para nos matar. O que que a gente vai fazer? Vamos enviar essa arca para Israel. Eles já estavam sendo tomados por medo. Era o juízo de Deus que estava prevalecendo sobre os idólatras. É como se Deus estivesse anunciando o que Ele finalmente fará. Lloyd-Jones, ele escreveu o seguinte: tudo o que está acontecendo nesse século está do mesmo modo apontando para o juízo de Deus sobre o homem rebelde e anunciando a destruição final de todos os que não se submetem a Ele. Deus vai exercendo o seu juízo. Queridos, a nossa definição da glória de Deus inicial é que ela é algo encantador. É um brilho que encanta o nosso coração, que desperta a nossa mente, que nos restaura espiritualmente. Mas a glória de Deus tem esse significado de peso, de destruição. É uma via de mão dupla. Enquanto Deus vai encantando a igreja, o povo dele com a sua glória, Deus vai exercendo esse peso esmagador e anunciando que um dia isso se culminará em algo desastroso. Será o grande dia do Senhor, o dia do juízo final. Então, queridos, a nossa geração é tomada pelo hedonismo, pelo sensualismo, pelo narcisismo. É um povo que vai a pique para a sua própria destruição, e achando que está tudo certo, está tudo bem. Vamos nos encantar, queridos irmãos, cada vez mais com a glória de Deus. Ela está em nosso meio, ela está em nossas vidas. A glória de Deus é a sua própria majestade que governa todas as coisas. Nós estamos em um campo de batalha, em uma luta contínua, e somos desafiados a viver para o Senhor. Você não precisa empreender luta contra o mal, você não precisa se esforçar para vencer pecados que estão instalados em sua vida. Presta atenção, o que você precisa mesmo é só buscar a glória de Deus. É Deus quem fará coisas grandiosas em tua vida e em minha vida. Não é o meu braço, não é a minha força, não é a minha capacidade. Nós não somos chamados para guerrear com a força do nosso braço, porque nós não conseguimos. O que nós temos de fazer, querida igreja, é nos encantar com Deus. E isso a gente faz com um coração devoto, que ama a palavra dEle, que ora, que se humilha perante Ele, que pede socorro. A batalha é do Senhor. A gente canta um cântico aqui na igreja que a gente diz isso: a batalha é do Senhor. E de fato é. É de Deus. É Ele quem guerreia. É o Senhor quem põe termo à guerra até os confins dos mares. Diz o Salmo 46. Deus vai exercer juízo contra os idólatras. Ele vai destruí-los. E idolatria, meus irmãos, não é nós adorarmos Dagon, ou um objeto de madeira, de cerâmica, de ouro, de prata. Não é somente isso que é idolatria. A idolatria é qualquer coisa no nosso coração que substitui Deus, que usurpa o lugar de Deus. Pode ser o nosso filho, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser a instituição, a igreja. Nós podemos fazer da igreja o nosso ídolo. Um outro dia, escutando o pastor Sávio falando na reunião do conselho, e ele falava exatamente sobre isso: irmãos, vamos ter cuidado para a gente não ficar encantado com a igreja. Cuidado com isso, irmãos. Vamos nos encantar com o que Deus é, com a glória dEle, com a soberania dEle, com o poder dEle, com a pessoa dEle. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Infelizmente, a pessoa cristã, ela pode ser tomada temporariamente e cegada pelos muitos ídolos que estão presentes em nosso mundo. Há uma espécie, meus irmãos, nociva de auto-engano que toma conta do povo no sentido geral. Mentiras que são jogadas na sociedade para tudo isso, para a gente tirar o foco de Deus e viver atrás de coisas, para preencher o vazio do nosso coração. E de repente a gente corre atrás de coisas, achando que elas vão nos suprir, vão nos satisfazer, e descobrimos as duras penas que não é nada disso. Só há um que nos satisfaz, que é o Senhor. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. É na direção dEle que devemos seguir. Paulo, ele exorta na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, que é o próprio Evangelho, que é Jesus Cristo, com o qual nós ficaremos firmes contra toda a cilada do diabo. Tem alguma coisa na sua vida, querido, que você acha importante demais, relevante demais? Tem alguma coisa que você seria capaz de dizer assim: olha, eu não viveria sem isso? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Cuidado. Peça ao Senhor para guardar o seu coração. E é bíblico isso: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Os filhos de Eli e o próprio Eli foram destruídos porque desprezavam a Deus. Eles pisaram no sacrifício. Não se esqueçam, queridos, que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Amém, igreja? Deus é maior. Ele está em nosso coração. O que a gente precisa mesmo é marchar na direção dEle. 1 João, no capítulo 4, verso 4, diz isso: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Há uma mão invisível construindo a história, há um Deus poderoso em ação. Ele não pode ser domesticado, nada pode contê-lo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero concluir dizendo que a glória de Deus, ela foi manifestada numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Ele é a glória de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas regiões celestes. Ele é o resplendor da glória de Deus. Essa glória poderosa que visitou os filisteus foi manifestada numa pessoa, Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É a visão de alguém que viu a Jesus. Ele é a resplandecência da glória de Deus. A profecia a respeito de Jesus é de que ele estaria destinado tanto para levantamento de muitos, como para a ruína de muitos. Glória é encanto e é peso. É encanto para quem ama a Deus e é peso para quem o despreza. E ainda bem que nós amamos o Senhor, que nós o temos como autor e consumador da nossa fé. Queria que você pensasse em algumas coisas. Primeiramente, que a causa da nossa fraqueza não é porque o inimigo é forte, é porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Queridos, se nós quisermos, se você quiser, Deus pode manifestar algo grandioso em sua vida e em minha vida. O que é que eu tenho de fazer então? Eu tenho de buscar a Deus com todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quiser sacudir as cinzas, não estou dizendo a partir da sua força, mas a partir de Deus, se você quiser tomar uma nova atitude hoje, uma nova direção, se você quiser pedir a Deus que mude a sua vida, Deus vai operar. O nosso inimigo não é forte. O problema todo é a fraqueza do nosso relacionamento com Deus. É aí que está o segredo. Deus prometeu: busque-me e vocês vão me encontrar. Vamos nos humilhar perante Ele, irmãos. Outra coisa que eu queria que você pensasse é que o Deus a quem você serve, Ele está vivo. Ele é o Deus poderoso, amém? Ele é o Deus que pode mudar circunstâncias, pode alterar caminhos. Ele é o Deus vivo. Ele não é um objeto. A presença dEle é indescritível. Olha a visão que o profeta Isaías tem no capítulo 6. Ele vê o Rei da Glória assentado em um alto e sublime trono. Nós lemos no início da liturgia, Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, igreja? Poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Deus vivo. Ele está presente nesse lugar. Ele está presente em seu coração, em meu coração. Ele é o Deus fiel. E finalmente, uma última coisa para a gente pensar, é que esse Deus a quem servimos, Ele se basta, Ele é completo. Ele é totalmente satisfeito com a sua glória. Então não pense que nós podemos defendê-lo. Não pense que nós podemos de repente nos levantar, vou defender Deus, coitado, porque as pessoas estão indo muito de encontro a Ele. Ele se basta, Ele é o Deus soberano, incontido. Ninguém consegue conter a esse Deus. Ele se basta, Ele é totalmente completo. Quando Ele chama você para adorar, não é que Ele precisa da sua adoração. Ele está dando a mim e a você um grande privilégio. Ele não é mais glorificado se você o glorificar. Ele não é menos glorificado se você não o glorificar. Ele já é o que é. Ele tem os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Serafins, querubins, eles estão declarando o tempo todo as maravilhas dele. O que Ele nos dá, queridos irmãos, é o privilégio, a honra de poder olhar para a beleza dEle, nos encantar com a sua formosura, com a sua glória, com o seu brilho. É uma honra que Ele nos concede, concede a mim e a você. Ele se basta. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele está no controle de todas as coisas. Como é bom, querido, saber ou rememorar isso. Saber que o meu Deus reina. O que está se passando no seu coração? O que está passando na sua vida? Que tipo de luta você tem enfrentado? No trabalho, em casa, pessoalmente? Como é você quando você está sozinho? Eu queria que você soubesse ou rememorasse que você tem um Deus que é poderoso, que é vivo, um Deus que é suficiente, e esse Deus te chama para adorá-lo, para glorificá-lo. Eu quero convidar você agora para a gente fazer uma oração, e depois nós vamos ter a Santa Ceia, dessa vez eu não vou me esquecer. Vamos ficar de pé, irmãos. Queria chamar os presbíteros para vir aqui para frente. Senhor Deus, Tu és bom, Senhor. O Senhor é o Deus incomparável. É o Senhor mesmo quem defende a Tua glória. Ela está na terra. Tua palavra diz que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós louvamos a Ti, ó Deus, nessa hora pelo grande privilégio. Traz ao coração da igreja, ó Deus, essa memória do Deus que o Senhor é, o soberano, inigualável, incomparável. Tu és o Deus único. Por isso, ó Deus, nos rendemos em Tua presença, declaramos as Tuas maravilhas. Pedimos a Ti agora que nos prepare para esse momento de Santa Ceia. Que seja um tempo glorioso, um momento de sermos alimentados pelo poder do Teu Espírito Santo nesse lugar. Aplica Cristo, ó Deus, aos nossos corações a cada dia. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Evangelho. Traz à nossa mente, ó Deus, o equilíbrio e a percepção necessária a respeito da glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.